Som. Som, teste, testando, som. Som, teste, testando, 1, 2, 3, teste, ei, ei, som, som.
Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Leis, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, composta pelos vereadores Marcos Vinícius, Sebastião Joaquim Vieira e Eunice Maria Mendes, realizam hoje, na presente data, 17 de abril de 2022, audiência pública para demonstração pelo Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, em observação ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para fazer parte da mesa o representante da Prefeitura Municipal, contador-geral Gustavo Nazareno. Convido também, como representante da Superintendência de Água e Esgoto, a superintendente Cláudia Eliane Barbosa. Convido também, representando a Superintendência de Água e Esgoto, o senhor Osmar. Convido o secretário de Administração, tenente Luciano, José Donizete Luciano, a secretária de Planejamento, a senhora Mariel. Cadê ela? Ajuda a trazê-los até aqui, organizar um lugar para eles irem sentando. Representando também a Fundação Araguarina de Educação e Cultura, o senhor Rúbio Nonato e o controlador da Fundação. Deixa eu te falar, secretária fica aqui. Tá. Convido também, representando o CPD, o doutor Moisés e o Humberto, para que fiquem, façam parte aqui. Tenente, convido também, representando a Procuradoria, a nossa advogada, Karine. Representando a Secretaria de Saúde, chama ele para mim, que me deu vaso. Eu fiquei falando tudo pelas metades. Não, tem o nome deles aqui. Vocês pegam para mim, fazendo favor, para eu poder falar direitinho os nomes? Isso. Convido também o secretário de Fazenda, Tiago. Ela que é a Raquel? É. Raquel, fica à vontade, pode continuar aqui. Moisés Lemos Ferreira. Secretário, senta, fazendo favor. Esse povo está tão educado, deixou as mulheres aqui, né? Você viu?
Não só.
Não, com algumas... Eu quero o que está escrito, fazendo favor, para eu agradecer a presença. É, claro. Nossa. Agradeço a assessoria do vereador Sebastião Joaquim Vieira, que daqui a pouco estará junto com a gente. Seu Osmar, já chamei o senhor, pode vir. Não, o senhor não vai sair, não, amarrado aqui no laço. Convido também a representante da Prefeitura Municipal de Araguari, a contadora do município, você, controladora. Eles pegaram... Eu vou lá buscar. Agradeço a presença da Gerliene de Paiva, representando a imprensa, Marlene Alves Carrijo, que faz parte da Secretaria de Educação, a Fernanda Coutinho, que está... Fernanda, vem aqui fazer parte da mesa, fazendo favor, também que é da Controladoria, a Karina Santana, que está aqui com a gente, representando a Procuradoria, Raquel Rosa, representando a SAI, Humberto Souza, representando também a Prefeitura, a Cláudia, nossa superintendente, o seu Osmar, o Silvio, queira fazer parte aqui com a gente também, Silvio, representando a Secretaria de Desenvolvimento, a Geovana, que está representando a Secretaria de Fazenda também, junto com o Tiago, a Thaís Vieira, também da Fazenda, a Eduarda, representante também da Fazenda, o Leandro César Manieri, da Contabilidade, Oswaldo Alves, a FAEC, Luiz Gilberto, representando a FAEC, o Rúbio Nonato, também nesse ato, representando a FAEC, a Fernanda Vaz Alves, representando a Saúde, a Ana Maria Sardella, representando também a Saúde. Cadê a Ana Maria? Obrigada pela sua presença. A Daiane, Controladoria. Esse aqui. Fabiana. Quem é? Fabiana? Fabiana Escalon, representando a Saúde. A Lizes também, a Educação. Gostaria de convidar vocês duas também para fazer parte aqui da audiência. E a Mariel, nossa querida secretária de Planejamento. Desculpa o atraso, tá? Mas vamos tentar fazer tudo da melhor forma possível para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Dando início aos trabalhos, nós invertemos aqui a apresentação dos relatórios, porque a superintendente de água e esgoto deve estar em Uberlândia às 11 horas. Então, dessa forma, nós vamos inverter os trabalhos e a SAI vai apresentar o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2022. Fica à vontade, Cláudia, seu Osmar e todos os Raquel, todos os representantes da Superintendência de Água e Esgoto.
Tá ligado? Bom dia a todos. Hoje está sendo um dia que amanhã tem que ser muito rápida e ágil, né? Nós vamos nos ausentar, alguns secretários têm uma reunião hoje em Uberlândia e a Raquel vai dar início à apresentação do nosso quadrimestre, né? É um prazer estar aqui na presença da presidente da comissão. Eu desejo a todos um bom dia e e um excelente trabalho.
Antes do seu, da Raquel começar, o prefeito Renato Carvalho, por meio de ofício número 1065, encaminhou o relatório resumido de execução orçamentária e gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022, em cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar Federal. Com a palavra, a Raquel, representando a Superintendência de Água e Esgoto.
Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal da comissão de finanças. Eu vou dar início à audiência pública, né, do terceiro quadrimestre de 2022, referente à SAE. Nesse relatório de gestão fiscal, temos as metas quadrimestrais de arrecadação, receita corrente líquida, despesas e gasto com o pessoal. Aqui tem as metas, né, prevista para a SAE de receita inicial. A receita inicial por quadrimestre foi de 12.320. A SAE arrecadou 12.631.270,67. 2% a mais do que o previsto. Portanto, a SAE, ela fechou o ano com uma pequena diferença de 6,45% a menos previsto para o ano de 2022. Aqui estão as especificações das fontes de receita, né? A tarifa de água e esgotos deu R$ 11.435.480,13. Dando 90% do valor da receita. A receita total foi de 12.631.270,67.
Raquel, então a SAE terminou o ano de 2022 em déficit.
Isso, 6%.
6%, que corresponde a...
Lá no final.
2.384. Então a SAE é a superintendência ainda encontra com déficit, né, Cláudia?
Logo no. Quando a gente finalizar o relatório, a gente vai perceber que. No final da apresentação, né? No fechamento, a gente vai perceber que a SAE. No 31 de dezembro, teve um déficit apenas de 604 mil, né, Raquel? Que foram referente a serviços ainda não prestados, notas fiscais. Então, assim, esse foi o único, o valor do déficit final em 2022.
Do que planejou, né? Tá certo. Da estimativa. Entendi. Quer dizer que o déficit foi só de 683. Então está equilibrado as contas. Certo. Há um equilíbrio, então, das contas da SAE entre receita e despesa.
Aqui estão as receitas já. Aqui são as despesas da SAE referente ao terceiro quadrimestre. Um pessoal foi de R$ 4.285.827,19. E as obrigações patronais de R$ 931.626,47. Você quer a segunda parte? Perfazendo a despesa de R$ 12.633.071,44. A SAE também pagou a indenização referente a uma cessão de servidão de R$ 360.000. Só que esse teve um repasse da prefeitura, que a SAE recebeu, então não impactou nas contas da SAE. Aqui está um relatório das principais despesas do terceiro quadrimestre, né? É, análise de água e foi de R$ 46.797. Material de tratamento de água de R$ 82.000. Manutenção de veículos, R$ 134.000. Torno e solda, R$ 112.904. Conserto de bombas, R$ 28.000. Combustível, R$ 185.693.40. Tubos e conexões, R$ 27.385. Essa aqui é a parte 2. Locação de software, R$ 230.479.75. As tarifas bancárias foram de R$ 316.340.59. O asfalto foi de R$ 541.709.98. A terceirização, R$ 1.354.901. A CEMIG, R$ 2.378.127.97. O total da despesa, por fazer 43% da receita, das principais despesas, né? É, R$ 5.438.599.24.
Principais gargalos ainda da SAI continua sendo a CEMIG, né? Ela ocupa um percentual maior de todos os gastos da SAI.
E há algum estudo para mudar essa situação, colocar placas? Há uma forma de diminuir essa despesa com a CEMIG? Tem algum projeto?
Então, a gente está tratando, conversando com algumas empresas que oferecem esse serviço, a gente está avaliando, né? Inclusive, a gente, nessas conversas, a gente descobriu que a CEMIG, ela não está mais abrindo espaço em janelas para novos empreendimentos. Então, a gente está começando a fazer essas tratativas.
Esse slide aqui é somente um demonstrativo daquele relatório de gestão fiscal referente ao demonstrativo da despesa com o pessoal. De janeiro a dezembro de 2022. A despesa com o pessoal foi de 35%, 35,99%. Aqui é a apuração do limite legal da despesa com o pessoal. A SAI, ela está com 35,99% sobre a receita corrente líquida. Ela está dentro do limite, né? Porque o limite máximo seria de 54% do município, 18.670.000. A SAI está com 12.444.000 referente ao ano de 2022. Esse aqui é um gráfico, né, demonstrando a receita e a despesa com o pessoal. É, a receita foi de 34 milhões e a despesa com o pessoal foi de 12 milhões, por fazendo 35%. Essa folha de pagamento do terceiro quadrimestre, que foi de R$ 5.217.453. Teve um aumento, né, devido ao 13º e férias dos servidores. Esse é o comparativo do segundo com o terceiro. No segundo quadrimestre estava 30%, setembro a dezembro foi de 41% devido às férias e 13º. Esse aqui é um gráfico representando a despesa. A despesa com o pessoal foi 41%. CEMIG, 18%, terceirização, 10%, asfalto, tarifas são o restante das despesas. É um gráfico comparativo das receitas arrecadadas com as despesas pagas. As receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre foi de R$ 12.631.270.67. E as despesas foi 12.633.000, 0,71,44, tendo um pequeno déficit de 1,43%. Esses são os restos a pagar pagos no terceiro quadrimestre. Os restos a pagar de 2021, pagos no terceiro quadrimestre, foi de R$ 12.705. Ainda ficou com um saldo a pagar de R$ 1.417.352,31. Os restos a pagar de 2021, foi pago R$ 81.490,23, com um saldo a pagar de R$ 18.430,98. O total de restos a pagar que ainda não foram pagos de 2020 e 2021 é de R$ 1.435.783,29. Essa aqui é a inscrição de em restos a pagar para o ano de 2023. Inscrição em restos a pagar processados foi de R$ 2.729.797,86. Inscrição em restos a pagar não processados foi de R$ 644.611,58. O total foi de R$ 3.374.409,44. Essa aqui é a disponibilidade financeira, em 31/12, da SAI. Em conta, na conta do banco, tem R$ 107.282,79. Em aplicações financeiras, foi de R$ 253.756. Temos também as aplicações vinculadas em banco, R$ 5.648.668,27. A SAI tinha em 31/12, R$ 6.009.651,62.
Cláudia, queria parabenizar, a gente sabe o quanto a SAI em outros quadrimestres estava assim com déficit e aos poucos foi organizando. Eu queria fazer três perguntas aos representantes da SAI. Qual a capacidade de endividamento da SAI, o valor da inadimplência, e a gente viu aí na entrega da LDO a essa casa, na audiência pública, a construção do parque linear. Esse valor da construção, a gente sabe que vai ser recursos junto às instituições financeiras, mas seria também alguma parte por conta da SAI?
O Parque Linear é um projeto da prefeitura, né? Então, assim, tudo que for feito em sua execução é de responsabilidade da prefeitura. A SAI não tem, com exceção de mão de obra, se precisar. A SAI não tem nenhum vínculo. Quanto à inadimplência, nós assumimos a SAI, ela estava com 41% ou 48% de dívida de inadimplência. Hoje, com a inserção de protestos, de cortes, essa inadimplência caiu. Hoje já está assim, demos um passo, está em 28%.
Mas ainda é muito, né?
Ainda
é
muito.
E esse valor seria o quê?
Esse valor, nós fechamos com as despesas, no início, com 38 milhões era para se arrecadar. Nós arrecadamos 31 milhões, então, em média, 28%. Né? 8 milhões.
Certo.
8 milhões.
Certo.
Mas, assim, essa queda na inadimplência é a questão cultural. Né? A gente tem uma dificuldade muito complicada em Araguari, porque nós, enquanto usuários do serviço, há muito a gente não entendia como sendo obrigatoriedade. Né? Hoje a gente paga a internet, mas não se paga a água. E o usuário hoje está entendendo, né, que água é bem de primeira necessidade.
E muitas vezes não paga a água, paga a prestação do serviço para a água chegar na casa.
É verdade. Né? Mas assim, a gente está adequando. É difícil, mas a gente está conseguindo.
Muito obrigada
pela
atenção. Palavra com o vereador Marcos Vinícius.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidente, vereadora Eunice, onde cumprimento os demais. É uma satisfação recebê-los aqui conosco. Agradecer a Raquel pela explanação. Muito obrigado. A secretária, a superintendente Cláudia. Eu queria só duas perguntas. Porque a gente está olhando todo um balanço. Eu estive na Caixa Econômica Federal em um ato de fiscalização até questão de um projeto da SAI que está lá no valor de R$1.970.000, que é um projeto que da retirada da água ali do Rio Araguari. Esse projeto, ele foi pago? Ele está incluso nas despesas aqui ou ele ainda não foi pago ou a senhora não está nem sabendo desse projeto?
Não, esse projeto ele foi encaminhado à Caixa, né? É uma solicitação junto ao Ministério do Desenvolvimento, na época Desenvolvimento Social, hoje é a Cidadania. Esse projeto encaminhado ao Ministério é para aquisição de recurso. Então, ele só foi apresentado porque na época era 500 mil. Se não me falha a memória, é só para a elaboração do projeto.
Ah, e aquele valor que está lá de R$1.970.000 é do projeto total finalizado?
Não, é só a elaboração do projeto.
Ah, tá. Então esse não está nessa despesa, não foi pago, está esperando recurso.
Não.
E a despesa da última vez que a gente teve aquelas reuniões, a despesa da SAI estava em torno aí de 2,5 milhões, 2,7 milhões, eu até anotei no papelzinho que chegava a 2,8 milhões. E eu estou aqui com um demonstrativo, no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, nós passamos aí de 3 milhões. Essa situação, ela conseguiu superar o que precisaria lá no passado naquelas despesas ou não?
No início, a gente fez uma estimativa que, no mínimo, para a SAI se manter, seria em torno de 2.600.000 a 2.800.000.
Né?
Houve também, esse aumento se deve ao acréscimo de insumos. Né? Então, está ficando, tá ficando de uma forma não folgada. Né? A SAI tá se mantendo, mas para execução, para manutenção, a gente ainda tá sendo realizada de maneira tímida.
Muito obrigado.
Convido agora o representante da Prefeitura Municipal de Araguari, o contador-geral Gustavo Nazareno, para sua apresentação do relatório de gestão fiscal. A superintendente Cláudia terá que se ausentar e daqui a pouco também a secretária de planejamento, elas têm outro compromisso, tá? E aí eu peço o Gustavo que possa, o Tiago que possa, assim, que elas se ausentarem, faça parte da mesa junto com a gente e o Rúbio representando a FAEC, tá? Gustavo, fica à vontade.
Bom dia a todos. Bom Eunice dia. Mendes, presidente da Comissão de Finanças. Senhor Marcos Vinícius, membro da comissão. Todos os secretários que estão presentes, né, as autarquias, os representantes das autarquias. Estamos aqui para mais uma audiência pública, né, essa referente ao terceiro quadrimestre de 2022, do fechamento, né, do exercício de 2022. Eu queria agradecer muito aqui, tá? Esse trabalho, ele foi, né, um trabalho longo, um trabalho diário, né? Está aqui o planejamento, está aqui, né, o Moisés, está aqui a Lizes, está aqui a Fernanda, está aqui também a superintendente, né, Daiane, que também acompanha nossa luta nesse dia a dia, no dia a dia, para a gente poder deixar tudo em ordem, né? Nosso secretário da Fazenda, Tiago, secretária recém-chegada, né, de planejamento. Então, equipe de contabilidade, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Então, essa apresentação tem um pouco de cada um, né, da contribuição de cada um para que a gente pudesse estar aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Essa audiência pública, né, ela, por força de lei, né, do parágrafo 4º e do artigo 9º da Lei Complementar 101, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que fazer essa prestação de contas, né, ao Legislativo, e o Legislativo disponibiliza nessa audiência pública aqui para a gente, também com a presença aí do pessoal da internet, né? Bom dia a todos que nos acompanham. Vou fazer uma breve, uma questão de conceito, né, em relação à audiência pública, né? A audiência pública é uma forma aí de promover participação popular, processo aí de decisão da administração pública, sendo, portanto, uma forma de participação e de controle popular, né, onde o município presta conta, discute políticas públicas, né, para o bom andamento aí da administração com a sociedade. A lei de responsabilidade, ela, nessa questão, na nossa prestação de contas, aí, ela foi um marco, né, para a gestão pública, e lá em 2000 ela definiu o equilíbrio das contas públicas, as metas de resultados fiscais, né, que o planejamento aí ele envia ao Legislativo todo ano, né, em suas peças orçamentárias, as despesas com o pessoal, o endividamento do município, né, em relação a operações de crédito, garantias e contragarantias, inscrições de resto a pagar, em especial essa do final de ano, né? E todos os anos que há o pleito eleitoral. Meta fiscal, que rapidamente, né, ela é basicamente a diferença do que você estimou de receita e do que você realmente executou, o que você gastou, né? Então, a gente, quando existe o superávit aí positivo, você gastou menos do que você projetou ou gastou menos do que você projetou dentro da execução, né? Ou déficit, quando a despesa aí, ela supera a questão da receita, né? Digamos assim, da arrecadada, da executada, tá? Nossa apresentação, ela está dividida em 6 tópicos. Ela começa com as receitas, parte para as despesas. Nós vamos falar do comportamento orçamentário, do confronto entre essas receitas e essas despesas, as disponibilidades, dos limites constitucionais e os limites da LRF, dos restos a pagar e da dívida consolidada do município. Primeiro nós vamos iniciar aqui pelas receitas, né? Então o município, ele estimou, quando eu falo município, tá gente, essa apresentação ela é consolidada, tá? Então aqui nós temos o orçamento do município, então seria Prefeitura, SAI, FAEC e Câmara, inclusive a Câmara também está dentro desse orçamento aqui, tá? O orçamento do município. Então, nós tivemos uma previsão estimada, né, de 489 milhões e, para nossa grande surpresa, né, a receita, ela finalizou o ano com 568 milhões. Nós tivemos aí um superávit aí de 116%. Então, realmente tivemos aí uma surpresa muito agradável, né, em 2022. Essas receitas, tá, elas se distribuem, né, em grupos, né, dentro da LOA. E aí nós temos o primeiro grande grupo, que seria impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esses impostos são todos de responsabilidade do município, né? Nós estamos falando aqui de IPTU, de ITBI, de ISS, e das taxas e das contribuições de melhoria. O município fez uma previsão aí estimou, né, uma arrecadação de 81 milhões, e ao final do ano arrecadou 97 milhões. Representou aí 121% somente nesse grupo, o que também foi uma surpresa aí muito agradável, representou uma gestão aí em relação às receitas próprias, né, do município, uma gestão muito eficiente em relação a ISS, né, ITBI e todas as receitas.
O próprio IPTU também foi pago mais no final do
sim,
ano, né?
Então, realmente, a gente teve essa surpresa agradável aí em 2022, tá? Aqui seria uma abertura, tá, dessas receitas, eu já falei um pouquinho. O IPTU, ele arrecadou aqui 102%, né, do 100 previsto de 28 milhões, ele arrecadou 29. O ITBI arrecadou 84%. Não. Tivemos uma previsão de 10 e arrecadou 12, aqui foi um pouco mais, desculpa que esse percentual é um pouco mais. Arrecadou mais de 100%, né? O imposto de renda, né, tivemos uma previsão de 14 milhões, arrecadando 19, aqui realmente teve um acréscimo que bem expressivo, né, de 41%. O ISS, 26 milhões de previsão. Sim. com a agenda aqui 41% a mais, né, do que estava previsto. O ISS com 17% do que estava previsto, né? As taxas também, desse grupo aqui, foi a que mais, né, se destacou, com 143% a mais, né, do que estava previsto. Então, dos 2 milhões previstos, arrecadou 5. Aqui seria as contribuições, as receitas patrimoniais e as de serviços, né? Então, as contribuições seria basicamente aqui esse recurso, o recurso que custeia a iluminação pública do município de Araguari, tá? Essas contribuições aqui, ela tem uma fonte de recurso específica, é o que a gente chama de verba carimbada, né? E ela tem que ser utilizada no custeio e nos investimentos da iluminação pública, tá? Então, foram previstos aí 13,5 milhões e foram arrecadados 13 milhões e 100, alcançando 97%. Receita patrimonial, incríveis, né? 837% aqui. Isso em grande função da gestão dos recursos pela Secretaria de Fazenda. Tiago está aqui, ele pode explanar um pouco melhor em relação a essa questão. Essa receita patrimonial, basicamente, ela está ligada aí aos investimentos, né? As aplicações que o município faz. Então, o município, ele, por força de lei e por prática, e por boa prática, né, da gestão Renato Carvalho e Maria Cecília, o município, ele aplica esse recurso para que ele seja melhor aproveitado, né? Em relação à receita de serviço, basicamente aqui seria, né, o grande número aí da SAI, né? Já foi apresentado. Como eu disse, essa apresentação possui os dados consolidados, né? Câmara, Prefeitura, SAI, FAEC. E a receita de serviços, tem também um pouco de serviço pela Prefeitura, mas a grande parte aqui seria da SAI mesmo. Foram previstos 41 milhões e foram arrecadados aqui 34 milhões, alcançando aqui 82%. Como a própria SAI disse, ainda existem, né, inadimplências que precisam, né, que a gestão está trabalhando aí, afinco aí para vencer essas, né, para vencer esses desafios aí. Esse aqui seria o terceiro grupo e o principal deles, né? Onde ficam aqui, onde se concentram aqui as transferências correntes. Também tivemos um superávit, uma surpresa muito boa. Foram previstos 388 milhões, foram arrecadados aqui 450 milhões, né? Com um superávit aqui de 16%. Essas transferências correntes são as principais, né, como eu disse agora, e compõem, né, são as principais receitas. O Fundo de Participação dos Municípios, que são receitas provenientes aí de arrecadação da União, com imposto de renda, PIS, COFINS e outros impostos federais aí. Temos aqui o FPM, ele foi previsto 68 milhões, arrecadou 87%. Então, tivemos aí repasses importantes aí da União para o município, né? Um superávit aqui de 29%. Da saúde, né, tivemos também aí um superávit. A Fernanda da Saúde está aqui, ela pode explanar um pouquinho, se ela quiser ficar à vontade. A saúde aqui, a gente teve uma surpresa, então, dos 51 milhões previstos, nós tivemos 65 milhões aqui de superávit, né, que representou 29%. Tivemos surpresa com a receita estadual, não é isso, Fernanda?
Sim, a gente recebeu um valor maior
oriundo do governo estadual do que a gente tinha previsto, né? Isso foi devido a incentivos, porque na assistência farmacêutica, se a gente utilizar e cumprir as metas, a gente recebe incentivos. A gente recebeu bastante incentivos na assistência farmacêutica e também houve um aumento referente à resolução do Valora Minas, que é a resolução onde a gente repassa recurso para a Santa Casa para assistência hospitalar.
Bacana. Então, é uma parte, né, da... Aqui está bem resumido, né? A Fernanda acabou de falar que a receita, né, a receita da saúde não é simplesmente esperar a receita chegar, né? A parte administrativa da saúde trabalha, tem um trabalho muito árduo aí em relação à melhoria dessas receitas, né? Então, houve esse superávit aí, grande parte aí pelo esforço, né, da Secretaria de Saúde, né, da parte contábil lá, financeira. Ok? Então a gente passa aqui para a educação. Né? A educação teve uma previsão de 6 milhões e ela arrecadou 5 milhões, né? Alcançando aqui 78%. Não alcançou aqui os 100%. Não sei se a Liz está aí presente, se ela quiser falar alguma coisa em relação às receitas da educação, pode ficar à vontade. Tá?
Bom dia a todos. De repente foi algum convênio previsto e que o valor não entrou totalmente dentro do exercício, né? A gente tem algumas obras que os recursos vêm de forma parcelada e, por algum motivo, esse valor foi estimado um pouco acima do que foi recebido, né? Acho que deve ter sido essa questão apresentada naquele percentual com aquele déficit apresentado.
Obrigado, Liz. Então, essas receitas, né, gente, elas para elas realmente serem alcançadas, a gente depende, né, de convênios, né, que ingressam nos cofres do município, a gente depende desse trabalho, né, administrativo, tanto lá da saúde quanto da educação. E, né, um trabalho aí bacana que o pessoal vem fazendo para a gente realmente aí aplicar nas políticas públicas aí do município. O ICMS, né, seria a próxima receita aqui. Acho que essa aqui é a estrela, né? A estrela aqui desse slide aqui, né? Foram previstos 130 milhões e ela arrecadou 175. Então, aqui nós alcançamos aqui 35% aqui de superávit nessa receita. Essa receita, ela, o município, né, a Secretaria de Fazenda, tem um cuidado muito especial com essa receita, que ela depende, né, de um trabalho de fiscalização, e a Prefeitura tem feito esse trabalho, e o secretário de Fazenda está aqui conjunto com a gente para falar sobre.
É feito um trabalho no ICMS. Se a gente for ver o valor, ele representa quase 30% da arrecadação municipal. Então, é feito todo um trabalho de recomposição de índice para que o município realmente receba o que de fato é a cota parte dele. Então, esse trabalho tem se intensificado cada vez mais e a tendência é esse valor crescer. Então, a gente tem uma assessoria trabalhando todos os dias na recomposição desse índice.
A próxima que seria o IPVA, né? Dos 31 milhões previstos, nós arrecadamos, o município arrecadou 26 milhões, alcançando 83%. Acreditamos aí a não chegar no 100% em função de inadimplências, né? Que a gente sabe que acontece nas questões de IPVA. Temos um pouco abaixo aqui, né, que também está ligada à educação também, né, são as receitas do Fundeb. Foram previstas aí 45 milhões e ao final do exercício arrecadou-se aí 38 milhões, alcançando 84%.
Gustavo, nesse aí a gente tem alguma dúvida. No relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre do ano de 2022, até o segundo quadrimestre já tinha arrecadado 37,5. E agora aqui, com o último quadrimestre, deu 38. Então, no segundo estava 83,88 e agora 84. No último quadrimestre, arrecadou só 3%, 0,3%.
Do IPVA, né?
Não, do Fundeb.
Desculpa, Fundeb.
Quer ver? Olha aqui, Gustavo. Tem uma inconsistência aqui no recurso do Fundeb, o Gustavo vai encaminhar para a gente através de ofício, tá, Lizes?
Na verdade, é anual, né, esse percentual. O Fundeb arrecadou 53 milhões, tá?
Ah, então
estimado 45, arrecadação efetiva de 53.
Então, peraí, 53 milhões. E no último quadrimestre, aqui está... No segundo, estava 37,5. No último, agora, está só 38. Quer dizer que no último quadrimestre, ficou como se arrecadasse só 0,3. Então, tem uma inconsistência aqui.
É realmente que eu peço desculpa a vocês, tá? Realmente, esse número aqui, na hora de passar para o slide, houve um equívoco aqui, tá? Então, seriam os números aí da receita de transferências correntes, tá? Por último, né, nós temos o grupo de receita de capital, que também teve uma receita, uma arrecadação muito boa. Foram previstos aí 7 milhões e foram arrecadados 15 milhões. Então, mais que dobrou, né?
Então, isso aí são as operações de créditos, as emendas parlamentares, o Finisa e o recurso de Brumadinho?
Exato, exatamente. Então, nós temos nesses 15 milhões aí, nós temos todas essas variáveis aí, né? Temos emendas parlamentares, né? Operações de crédito, convênios também, né, para investimentos. Então, nós tivemos aí esse superávit interessante aí de 136%.
Para esse ano de 2023, tem algum recurso que ainda pode cair na conta da prefeitura? Existe aí, Tiago, algum recurso, um crédito aditivo, que possa vir cair? O Finisa já repassou tudo, Brumadinho. Não, tem um recurso aí dos royalties, tem isso?
Tem, eu sei que tem emendas parlamentares que foram enviados projetos que não entrou na conta do município até o final de 2022.
Certo.
Né? Agora, outro recurso de tipo royalties, se entrar, já vai computar 2023, né?
100 milhões?
Aí tem um processo do município de Araguari tramitando no judiciário, que é uma diferença desses royalties das hidrelétricas.
Certo.
Né? Esse aí a gente precisa ter o processo como concluso para saber, inclusive, o valor que entraria na conta. Se entrar, está estimado em torno de 100 milhões, mas não... Nós podemos estar falando besteira também, tá?
O Finisa e o Brumadinho já não vem mais, não?
O Finisa...
Ainda tem um pouco que pode.
O Finisa, ele entrou em 2021, né?
Agora, não, em 2022.
Não, qual o recurso do Finisa?
Uma parcela foi em 2022. Isso aqui é da Caixa Econômica das Ruas.
Do asfalto?
É.
É o do asfalto, eu sei que a maior parte dele já tinha entrado em 2020 e depois a segunda parte entrou em 2021.
Uai, Gustavo, então eu tô doido.
2020. Só foi se, em 2022? Não, pode ter entrado. Pode ter entrado metade da segunda parte, 2022. Ah, tá. Porque ele é um recurso que vem captando devagar, né?
Não, porque o ano passado foi o Finisa e o Brumadinho que recebeu, né?
É, Brumadinho também entrou uma parcela em 2022. Ele foi recurso parcelado.
Então, a expectativa para esse ano desses créditos é esse dos royalties. É uma ação.
É, se a ação for julgada,
procedente.
Aí entraria agora esse ano, né?
Tá.
Em relação ao Fundeb, só para...
Nossa, dá um zoom aí, Gustavo. Deixa eu...
Fundeb...
Em relação ao Fundeb, então mais uma vez aqui peço desculpas aí, né, pelo erro aí no slide. Então foram arrecadados aí 53 milhões e foram previstos aí 45 milhões, tá? Então certo. Tivemos aí um superávit, tá ok? 17%. Corrigindo, tá, pessoal? Me perdoe. Eunice, tem mais alguma dúvida em relação à receita de capital?
Em relação à tarifa de iluminação pública, o que tem em conta e o que já foi gasto? E em relação também ao que é para o trânsito, né, que é o recurso que vem do IPVA.
Então, nessa...
Tem jeito de você olhar ali?
Nessa apresentação, eu não tenho também nenhum arquivo.
Falou.
Tá.
É, posso falar estimado?
Pode. O que tem em caixa e o que já gastou?
Nas contas da iluminação pública tem em torno de 8 milhões, 9 milhões. Isso talvez esteja até falando atualizado já 2023, tá? E foi gasto mais de 6 milhões com iluminação. Ela já tinha um saldo acumulado, né, anterior. Aí foi boa parte dessas lâmpadas de LED que foram trocadas foi pago com esse recurso, né?
E o IPVA? O recurso que vem da cidade para a cidade do IPVA, que vai para o trânsito?
Não, o IPVA ele entra na fonte do município, né, fonte saindo do município.
Ah, tá. Ah, entendi.
O único recurso que vai para o fundo lá do trânsito é das multas, né?
Certo.
Aí é o saldo.
E de IPVA você não sabe, não? Quanto que foi arrecadado?
De IPVA o Gustavo tem ali, ó. Volta no IPVA, Gustavo. 25
milhões. 25
milhões? 26 milhões, é.
Bom, agora nós vamos entrar então nas despesas. Em relação às despesas, né, nós vamos começar aqui pelas despesas correntes. Nós tivemos aí, em 2022, né, as despesas correntes aí que representam 89% do orçamento total aí do município. Foram previstos aí 536 milhões e foram aí liquidados, né, despesas liquidadas, 502 milhões, representando aí 94%. Em relação ao previsto atualizado, tá? Então, quando eu falo aqui de despesas liquidadas, seriam todos os serviços que foram prestados e todos os produtos que foram entregues à prefeitura, a FAEC, Câmara, SAI, todos os valores liquidados, tá? Que é quando, né, o fornecedor ele realmente adquire aqui o direito de receber. É quando ele entrega o material, quando ele presta o serviço. Aqui nós temos as principais despesas correntes, né, que a gente chama de por categoria, né, econômica. Primeiro aqui nós temos pessoal em cargos sociais, que realmente representa, né, uma parcela significativa dos gastos, né? Então, com a previsão aqui de 278 milhões, o município gastou, né, um pouco menos, né? Essa gestão gastou um pouquinho menos do que foi previsto. Nós fechamos o ano aqui com 98%, né, em relação ao previsto. O segundo grupo aqui, né, nós temos os juros e encargos da dívida. Então, por aqui nós podemos perceber que, né, o município, ele não tem uma dívida, né, uma dívida grande, né, dos 2 milhões previstos, foram gastos praticamente os 2 milhões aqui com juros e encargos aí da dívida, tá? As outras despesas correntes aqui são todas as outras despesas com o custeio, seja da educação, seja da saúde, né, do trânsito, de todas as secretarias, tá? Então, dos 262 milhões previstos, o município ele liquidou 235 milhões, alcançando 89% do previsto, né, dessa despesa. Então, quer dizer, de todas essas fixações aqui de despesas, nós, né, a gestão, ela gastou menos em relação ao previsto. Aqui seria o segundo grande grupo, né? Seriam as despesas de capital, onde se concentrou aí os grandes investimentos do município. Nós podemos observar aí pelas obras espalhadas aí pela cidade, né, que é um desejo, né, desse governo, né, do Renato, da Maria Cecília, de ver realmente o município se desenvolvendo com obras, né, fomentando aí esse mercado aí, tá? Essas políticas públicas, né, para valorizar a cidade. A gente vê aí as questões das praças, né, as famílias reunidas nas praças, a questão do esporte, né, muitas modalidades sendo ofertadas aí para a população. Então, nós tivemos aqui dos 68 milhões previstos, que representa 11% do orçamento total, o município ele executou aqui 63%, o que totaliza aqui 43 milhões. Esse seria, então, o segundo grande grupo aí de despesas que nós temos no município. Aqui seria todas as despesas, né, as principais, por função de governo. Então, por esse slide aqui, nós temos uma noção de quanto cada função de governo gastou durante o exercício de 2022. Então, nós temos primeiro aqui o legislativo, né, com 5 milhões, a administração, a parte de função, né, governamental da administração, que seria todos os parte administrativa, né, da prefeitura, das entidades, da própria Câmara, 84 milhões, da assistência social, 12 milhões, da saúde, né, que se destaca, que realmente é onde se concentra, é os maiores gastos, né, com políticas públicas, 170 milhões, a educação, 126 milhões, esses dois grandes grupos, né, temos a cultura, que também está sendo bastante valorizada, está aqui o pessoal da FAEC, vai falar daqui a pouco, com 7 milhões.
Com o orçamento aí de 545 milhões, os 25% daquilo ali, certinho?
Tá, nós vamos chegar nele daqui a pouquinho.
Mas ele ainda não chegou, não, né?
Tá, daqui a pouquinho. Os próximos slides nós vamos falar dos limites constitucionais da LRF. Tá, mas está contido aqui, tá? 25%, né, está contido nesse gasto. 15% está contido nesse gasto.
É, então, assim, olhando o governo, a forma de despesas, a saúde tem, nós podemos dizer que tem mais de 30% que é investido na saúde, na cidade. 30% da arrecadação do município é investida na saúde.
É, requer um esforço muito grande, né? Fernanda vai falar um pouquinho sobre essa questão.
O índice chegou a 27%, quase 30%.
Então, da educação ali está errado?
Não.
25% deu ali, os 125?
Não, aqui são valores em milhões, tá? Aqui é o que cada um gastou, não é percentual.
Ah, tá, não é porcentagem, tá,
não,
tá certo.
Porcentagem não, uhum. Tá jóia?
Aqui, isso aí é o que foi gasto pelo prefeito em milhões, nas
isso,
devidas pastas.
É, com função de governo, né? Por função de governo.
Esse valor da Câmara aí é de acordo com o número de habitantes, é o percentual repassado, né? É, então foram 5 milhões.
É, tá distribuído aqui,
isso aí,
tá?
Você tá falando... 5
milhões é só uma parte.
Ah.
É função, por função de governo. Então tem a parte aqui da cultura, né? Que também... É, bastante resgatada, né, nessa gestão, 7 milhões. Urbanismo, 41 milhões. Saneamento, 36 milhões, né, grande parte aqui da SAI. Gestão ambiental, 4 milhões. Agricultura, 3 milhões. Transporte, quase 11 milhões aqui, né? Esporte, né, que eu acabei de citar, 10 milhões, quase, chegando a quase 11 milhões também. E aqui demais, tá? Demais funções de governo. Então, totalizando aqui os 545 milhões que eu citei aqui no slide aqui anterior, né, em relação às despesas aí do município no exercício 2022. Bom, no item 3 aqui, que seria o comportamento orçamentário, aqui é um resumo, tá, gente? Nós tivemos, então, as receitas realizadas aqui, 568 milhões, e as despesas liquidadas, 545 milhões. É, essa continha simples aqui, né, da receita arrecadada com a despesa liquidada, nós tivemos aqui um superávit aqui de 23 milhões. Então, isso representa, né, responsabilidade fiscal e controle, né, das contas aí no gasto em 2022. Tá? Então, quer dizer, o município ele não gastou mais do que arrecadou. Nós vamos falar um pouquinho agora de disponibilidades. Então, o município ele fechou suas disponibilidades em 31/12 com 69 milhões, né, de disponibilidades de recursos financeiros.
Dividamento, é isso?
Não, ainda não. Essas são as só disponibilidades, recursos, né, em caixa, né? Que finalizou em 31 de dezembro de 2022.
Com 69 milhões em caixa.
69 milhões. Então, nós temos 10% de recursos não vinculados, de livre utilização. E tivemos aqui 90% que seriam os recursos vinculados. Tá, totalizando aqui os 69 milhões. Esse quinto item aqui, nós vamos entrar então nos limites constitucionais e os limites impostos aí pela LRF. Nós vamos falar aí de gasto com pessoal, de aplicação em saúde e educação. Vai chegar agora nos índices que a senhora perguntou agora há pouco. Então, nós vamos começar aqui com o gasto pessoal. O município, ele atingiu 46,9%, né, ao final do exercício 2022. O que representa aqui, né, que nós ainda estamos antes do limite, né, de alerta, que seria 48%. Nós temos um segundo limite aqui, que seria também do tribunal, de 51,3%, e o limite, 54%. Então, nós estamos abaixo aqui, né, gestão Renato Carvalho e Maria Cecília, está abaixo aqui do primeiro limite de alerta, tá? 258 milhões foi o valor gasto com folha, né, em relação à receita corrente líquida arrecadada, que totalizou 550 milhões.
Então, existe uma preocupação do prefeito à folha em relação ao limite prudencial, que é 48,6, né, que é um limite de alerta, podendo chegar até 54% do limite máximo. Então, no último quadrimestre, houve um aumento de 3,6, né, de despesa com pessoal.
Nós tivemos aí o restante do 13º, né? Até o final do ano, né? Então, ele aumentou aí um pouquinho. Esse slide, ele trata aí do limite de dívida consolidada. Então, o município hoje tem uma dívida consolidada, né, uma dívida de longo prazo de 38 milhões, que seriam o grande valor aqui, né, é da ET Central, né, que essa dívida ela está aqui, apesar de ser, foi construído, né, a gestão da construção pela SAI, a dívida ela figura aqui na dívida consolidada aqui geral do município, tá? Ela alcança 5,6% da receita corrente líquida, ajustada, né? Porque o que diz a legislação? O município, ele pode se endividar acima da receita corrente líquida 20%. Seria 120%, que dá os 664 milhões em relação aos 553 milhões arrecadados. Então, assim, o município, ele está com uma capacidade de endividamento muito boa. Em relação à aplicação em saúde, né, a Fernanda citou agora há pouco, dos 170 milhões, né, gastos com saúde, nós tivemos aqui 103 milhões, o que representa gasto nos 15%, né, nesse limite constitucional, o que representou 27,54%. Então, nós tivemos aqui um superávit de 12% em relação ao mínimo constitucional, que é 15%.
Gustavo, só um minutinho. Eu gostaria de convidar a vereadora Deda Lima para participar com a gente aqui da apresentação do relatório. Vem cá.
Então, esse limite constitucional, né, foi respeitado. A maioria dos recursos foram investidos arrecadados foram investidos na saúde, né, o que totalizaram aí 170 milhões, e o índice, esse índice, ele foi cumprido aí por essa gestão, tá? Com folga, né, com 12% aqui de superávit. Aplicação em educação, Nós tivemos aqui 126 milhões gastos na educação. Desses 126 milhões, 117 das despesas liquidadas representaram aí praticamente 30%. Então, o município, ele também ele alcançou essa aplicação, né, com sucesso aqui na parte da educação, com superávit aqui de 5%. Então, nós temos aqui limites constitucionais da saúde e da educação cumpridos, tá? Fundeb também seria um outro limite, né, constitucional que nós temos. Então, aí dos 56, arredondando, né, 56 milhões aqui arrecadados. Nós tivemos aqui 50 milhões aqui aplicados no Fundeb. Então, quer dizer, ainda tem recurso. Tivemos os recursos do Fundeb devidamente aplicados, né? Totalizando aqui 90% dos 70%, que seria o mínimo, tá? Então, nós tivemos aqui um superávit aqui de 20%. Lizes, quer falar alguma coisa sobre o Fundeb? Okay. Então, mais um índice, né? Mais um limite constitucional aí cumprido. Saúde e educação, tanto Fundeb quanto os 25%.
Gustavo, logo no início desse ano, a gente notou que houve uma preocupação assim, muito grande com o prefeito, principalmente com a arrecadação do ICMS, né, Tiago? Em relação, no início desse ano, em relação ao ICMS, as mudanças em relação ao governo federal e ao governo estadual. Nós tivemos aí alguns servidores que foram dispensados do processo seletivo antes de um ano e meio, principalmente na educação. Eu gostaria que o senhor, como secretário de Fazenda, discorresse um pouco sobre essa preocupação que até agora a gente ainda não viu nas prestações de conta.
A realidade do início do ano é bem diferente do que nós estamos vendo agora, né? Que é em relação ao ano passado. Para vocês terem uma ideia, nós caímos 10% FPM a nível nacional, né? É um repasse federal, que é o Fundo de Participação dos Municípios. De janeiro a abril.
Mas agora em abril também o IBGE já vai constar que nós estamos com mais de 122 mil habitantes e é baseado em número de habitantes.
O ministro já falou que não vai alterar a FPM de nenhum município baseado em dados do IBGE só para o ano que vem. Esse ano nós não vamos sofrer esse reflexo. A gente até mudaria a faixa, né, para o município de Araguari, isso seria muito importante.
Contemplado, né?
Mas é o que eu falei, a nível nacional, todos os municípios teve um déficit de 10% no FPM. E falando em receita municipal, o que a gente já apurou em janeiro e fevereiro foi uma queda de 17% na arrecadação. Então, isso é preocupante. É um valor bem considerável que acaba prejudicando o andamento aí do orçamento do município.
Prefeito vai cortar na educação?
Não é cortar na educação, né? O que a gente tem que observar aqui, uma queda de 17% na arrecadação, se a gente for tratar em 100 milhões, dá em torno de 15 milhões de reais. Se a gente for traduzir esse índice, o índice vai para mais de 52% de gasto com o pessoal. Então, é um alerta, a gente tem que cortar gasto com o pessoal. E aí foi uma medida estratégica aí de gestão mesmo, para não extrapolar o índice dos 54%. E também, como a arrecadação baixou, a gente vai ter que remanejar todo o orçamento.
Mas o senhor concorda que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, começa pelos cargos comissionados quando há dispensa de servidores?
Concordo que pode ser nos cargos comissionados, mas como os cargos da educação eram temporários, Foi feito
mesmo temporários. A lei fala pelos cargos comissionados, depois pelos processos seletivos, depois por prováveis e estáveis e depois até efetivos.
Ok. No caso, se eu for comparar os temporários com os comissionados, eu mandaria todos os comissionados embora?
Não. Para depois... A lei fala em 20%. Mas com, depois que já notou que diminuiu. Depois que foi...
Eunice, nós ainda não temos limite de...
Então ainda não chegou nesse ponto, não chegou para o tribunal ainda.
Não temos ainda limite.
Por isso mesmo que eu fiquei preocupada.
Por isso que é estratégia, para não deixar extrapolar.
Mas essa estratégia eu considero... inconstitucional.
O limite
não é inconstitucional porque não,
assim,
não
indeniz, vai ter que indenizar, né? Nós estamos aqui com a lei 5.283 sobre, que fala sobre regime de contratação temporária, ela é de 2013. E aí tem aqui alguma, vou ler hoje alguma situação de quando esses servidores são exonerados e o direito deles a um ressarcimento de acordo com a nossa lei. Eu achei que faltou assim critério, entendeu? Eu sei que você não é o da pasta, mas assim, não teve avaliação de desempenho, se foi por uma avaliação de desempenho, uma não prestação, não atender as atribuições inerentes ao cargo. Então, assim, a Deda está aqui também, ela sabe o quanto nós fomos preocupados. Procurados em relação a esses 72 servidores. E, assim, se via notícia que serão exonerados outros servidores, né? Aí, se eu pediria que a procuradoria, a controladoria, os meninos aí, o secretário de Fazenda, a própria Secretaria de Educação, tivessem atentos ao... A lei de responsabilidade fiscal, que fala que quando ultrapassa o limite prudencial, não é o que aconteceu, né? Isso. Houve só uma tentativa do prefeito de já prever a diminuição da receita, que ainda não foi exposta para a gente, né? A gente ainda não teve o relatório desse ano. Ter critérios em relação a isso, de acordo com a lei complementar 102, né, Gustavo?
101.
O que eu falo, foi uma estratégia de gestão, não é só pessoal que está sendo reavaliado. Então, eu acredito que teve um critério para que isso acontecesse, sim. Foi o primeiro impacto, mais coisas virão, né, diante da queda da arrecadação. Então, como não teve não extrapolou o índice, a gente vai observar a lei de responsabilidade fiscal após extrapolar o índice.
Então, só para explanar aí, a questão
O que que o Gustavo fala sobre isso?
A questão da LRF, você tem 12 meses, certo? Os índices,
não,
eles são medidos a cada 12 meses.
Não, a gente nem entrou ainda em lei de responsabilidade fiscal. Eu estou falando a respeito da utilização da lei municipal, né, que exonerou esse pessoal. De processo seletivo.
Sim,
e
então,
usando como... Porque o que eu vi no Diário Oficial é a utilização da lei de responsabilidade fiscal.
Então, quer dizer...
O que publicou no Diário Oficial, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, então não tem
só
isso.
Só que não extrapolou o índice
então,
ainda. Você está tomando medidas...
Lei de responsabilidade
fiscal. Você está tomando medidas antes que extrapole.
Certo.
Certo? Então, aqueles
e aí,
itens
quando
citados...
quando é assim, como que é a
os
lei?
Os itens citados são após extrapolar.
Pois é, você como da contabilidade... Vamos supor, não extrapolou a lei, ainda não ultrapassou o limite prudencial... estamos em 46% da receita corrente líquida com custeio de pessoal. Aí tá, por uma questão de criteriosa, o prefeito decidiu exonerar 72 servidores da educação, que prestavam serviço na educação. Aí eu te pergunto, qual a lei que ele usou?
Ele está utilizando corte de gastos. Tá,
pois
então,
é,
quer dizer, igual
o
Thiago acabou de falar, ainda, né, virão outras questões, então, tudo está sendo checado, né?
Então, ele, quando ele exonerou, ele usou a lei errada no Diário Oficial. Porque lá ele usou a lei.
Não, de... usou, você está prevendo que você pode extrapolar a lei de responsabilidade
fiscal. Mas aí o parâmetro foi a lei de responsabilidade fiscal.
Sim, mas você tem parâmetros mensais que você controla e você faz projeções até você chegar na data de corte. Então, não está errado. Você está prevendo, você está realmente baseando suas...
Então tá,
suas
olha aqui,
atitudes a lei na lei de responsabilidade fiscal.
Então tá, não foi a lei de responsabilidade fiscal. Foi a lei 5.283, de novembro de 2013. A lei municipal, que trata sobre o regime jurídico de contratação temporária de servidores para funções públicas no sentido estrito, para atender situações de necessidade temporária. Aí lá no artigo... Na cláusula oitava, está assim: se o contratante, a prefeitura, rescindir este contrato antes do prazo, sem justo motivo, pagará ao servidor temporário, a título de indenização, o correspondente a um mês de remuneração a que o servidor teria direito. Por seu turno, o servidor temporário deverá notificar o contratante com, no mínimo, um mês de antecedência, caso queira rescindir antecipadamente o presente contrato, sob pena de obrigar-se a indenizar o contratante nas mesmas condições dessa cláusula. Lizes, já foi providenciada a indenização desses 72 servidores de um mês e pago?
Como essa parte é com RH, as rescisões elas já estão acontecendo. Eu não posso afirmar se existe essa indenização ou não dentro dessa rescisão. Tá?
Pode continuar. Bom, então, dos limites constitucionais aí cumpridos, a gente já falou. Vamos passar aqui para o item 6, né, o último item da apresentação. É, nós tivemos aí até o final do exercício, né, 63,5 milhões de restos a pagar. 45% seriam aí os restos a pagar processados, totalizando aqui quase 29 milhões. E temos aqui os não processados, 34 milhões, né, quase 35 milhões. Tá? Basicamente aqui o grande parte folha de pagamento, né? De dezembro foi pago em janeiro, dos 34 milhões aqui as grandes obras que estão em andamento. Em relação a dívida...
Com superávit de 23 milhões e restos a pagar 63 milhões. Isso aqui já diminuiu porque a folha entrou.
Isso.
O resto são as obras.
Isso, não processado.
Seria o quê?
Né?
As obras, 40 milhões?
Aqui o valor aqui correto, certinho, eu não tenho, mas ela é grande parte desses 34 milhões aqui. Tá? São obras aí que vão ser executadas aí no exercício 2023, né? Neste exercício agora.
Viu? Que contradição.
Esse próximo slide aqui, ele fala da dívida consolidada, né? Dos 37 milhões aqui, 600, nós temos 4,7%, que seria do BDMG, e aqui 95,3% dos 35 milhões aqui, quase 36, seria da Caixa, seria aquelas obras aí da principal AET, né? E o recurso que está custeando aí as obras de infraestrutura aí, né, como recapeamentos, né, e outras obras aí no município, aquisição de micro-ônibus. Bom, esses seriam os números aí, né, a parte que eu queria demonstrar aí para vocês, tá? É, muito Muito obrigado aí pela oportunidade.
Gustavo, eu que te agradeço. Nós convidamos agora o representante da FAEC, Fundação Araguarina de Educação e Cultura, Rubio de Carvalho Nonato, para suas apresentações. Rubio, seja bem-vindo, fica à vontade.
Bom dia, primeiramente agradecendo a Deus pela essa oportunidade de estar com vocês. Bom dia a toda a mesa da comissão, em nome da Eunice Mendes, Vinícius, Deda Lima, grande amiga do tempo de escola de Isolina. Muito gratificante vê-la representando aqui a gente. Todos os representantes da SAI também, nosso bom dia, pessoal da controladoria, Daiane, contador geral, nosso amigo Gustavo, agradecendo também a presença do meu colega de trabalho, meu companheiro Beto, muito obrigado, nosso controlador, representante da FAEC, agradecendo também pela oportunidade o nosso presidente Diogo Machado e o vice Ederson, que estão acompanhando aí online, agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal pela receptividade mais uma vez, a todos os assessores presentes, vereador Tiãozinho, a Thelma estava aqui também representando o Tiãozinho, toda a equipe de secretários também, muito obrigado pela oportunidade de vocês, viu? Servidores também da Prefeitura Municipal. Dando início aí a demonstrações do terceiro quadrimestre de 2022. Deixa eu só voltar lá a imagem para a gente poder não ficar tão de lá, eu sou, mas eu acompanho aqui no papel, eu fico mais preocupado se todo mundo estiver podendo acompanhar, tranquilo. Beleza. Dando início à nossa demonstração aí, ela é bem em números menores, mas pelo que a Fundação vem fazendo, ficamos até orgulhosos, né? É uma equipe reduzida, mas uma equipe que trabalha bastante. Despesa com o pessoal de setembro a dezembro de 2022. Despesa com folha, com pagamento INSS de R$ 302.285,29. não tivemos nenhum tipo de indenizações por demissão e tivemos uma receita corrente aí de 1.410.000, que foi a receita corrente orçada para esse período. Salário dos servidores, nosso presidente, no valor líquido de 9.735, vice-presidente 4.444,53, tesoureiro 3.672, contador 3.533,33 e o nosso controlador R$3.022. Complementando o nosso quadro de servidores, os concursados, o advogado com valor líquido de 3.541, o arquiteto 2.119,14, historiador 2.119,14, contador 2.119,14, analista de sistemas ainda estamos sem, teve uma baixa na equipe, que é reduzida, mas desde o período que ele saiu, que já vai completar quase 2 anos, ainda a gente não completou essa vaga, não teve outro tipo de concurso para complementar essa vaga. Auxiliar administrativo nós recebe 1.121,10. Esse, finalizando o quadro de salários.
Só um minutinho, gente, vamos servidores. Prestar atenção.
Essa conta é a conta do PEMIC, uma das contas da FAEC. A FAEC compõe 4 contas aí que ela movimenta. Essa conta do Fundo Municipal de Cultura, o PEMIC, ela foi empenhada no de setembro a dezembro, e mais precisamente em novembro, né? Mas ela já tem o edital está ocorrendo, são 18 projetos que estão sendo contemplados com essa conta do PEMIC, que ela está acontecendo, né? Os projetos estão sendo realizados agora, nesse período de 2023. O valor total lá de R$269.559,15. Então, tudo que foi empenhado, que foi realizado aí, está acontecendo nesse exato momento com os projetos contemplados por essa conta PEMIC aí, de Fundo Municipal de Cultura. Dando seguimento à nossa conta geral, tem um total disponível fechando em R$555.455,81. Parcela recebida de R$2.506.091,51, que foi repassado pela prefeitura do nosso município. E foi gasto um valor de R$2.384.557,74. A conta de fundo de patrimônio, mais uma conta que a FAEC movimenta, estava nesse período aí com R$334.507 e fechou disponível com R$139.760,21.
Rubem, aquela parcela recebida lá de R$2.506 é oriunda de quê?
É o repasse do município para custear as outras contas. Aí também está as emendas impositivas, entra aí também. Toda a movimentação mais grossa da FAEC é feita por essa conta. Fundo de Preservação do Patrimônio. Lembrando que tem muita coisa acontecendo nesse ano de 2023 referente a restauros, obras. Então, muita coisa vai ser vista na próxima prestação de contas do que está sendo realizado no nosso município de Araguari, principalmente nessa área de obras, restauro, de muita coisa acontecendo nessa.
E esse recurso está em cima desse 7% da prefeitura ou tem também de recurso do ICMS Cultural?
Tem o ICMS Cultural que a gente recebe, de acordo com as ações que a gente vai fazendo, a gente vai sendo premiado, como se fosse a saúde, né, vai fazendo seus estágios, e a FAEC também está elevando essa arrecadação do ICMS Cultural. Eu não
o
tenho
que que Araguari recebe hoje de ICMS Cultural anual, assim, o ano passado, foi quanto?
Eu precisava olhar o consolidado agora, mas assim, eu sei que cada ponto que a gente atinge é 20 mil que aumenta na nossa receita, e eu acho que Araguari já está com quase 300 mil Mas assim, vamos trazer mais detalhadamente, inclusive em porcentagem, alguma coisa que o Gustavo faz com bastante detalhe, a gente vai aprimorar e aprendendo com o nosso contador. Fundo de Incentivo Municipal à Cultura também é destinado às ações culturais. Aí. Teve o início aí de R$ 29.085 aí. Também tem um disponível de R$ 264.624,51. Não foi uma conta que movimentou muito agora, porque deu entrada no PEMIC, então se empenhou muito aos projetos do PEMIC, né, que deram início no edital de novembro e estão sendo realizados agora. E finalizando, como é mais curta a prestação de contas da FAEC, resta pagar processados R$ 227.609,35, restos a pagar não processados R$ 223.553,38. E evidenciando que muita coisa está bem tranquilo, os repasses da prefeitura totalmente em dia, então dá para acontecer muita coisa. Como já foi falado pelo Gustavo, muita coisa na cultura está acontecendo, a gente está acompanhando. E agradecer pela oportunidade. Se tiver alguma dúvida, podemos auxiliar com alguma coisinha.
Rúbio, queria agradecer. Um abraço para o Diogo. Ontem eu tive a oportunidade de estar num projeto que a gente colocou emenda impositiva também, Arte na Praça, foi lá na Praça Latifa. Cafrune, foi maravilhoso, né, Luiz? A praça estava cheia de gente, maravilhoso o trabalho do prefeito em todos os aspectos, um investimento grande na área da saúde, mas quero aqui, juntamente com a Lizes, a Fabiana, como educadora que eu sou, eu sei que o investimento na saúde também ultrapassou os 25% no ano passado, chegou a 29%, né? Gustavo, 29, qualquer coisa, mas eu quero reivindicar aqui essa noite, 3 horas da manhã, eu perdi o sono. E eu perguntei a Deus, falei, o que foi que o senhor me acordou? O que aconteceu? E ontem eu tive uma visita na minha casa de uma médica pediatra, que por acaso é minha irmã. Desculpa eu estar te colocando no meio disso, Viliane, você é muito discreta, muito cumpridora de seus deveres. E ela falou que tem uma família que foi lá, né, no PSF com 3 crianças. E 2 delas, assim, os 3, extremamente abaixo do peso. A gente sabe que a função da escola não é só assistencial. Mas na escola, as crianças, principalmente na educação infantil, elas recebem comida, tem toda prescrição de nutricionista para aqueles que têm algumas restrições alimentares, tem um lugar onde a mãe pode ficar para procurar fazer um bico, levar uma comida para casa. Então, eu perguntei aí ao secretário de educação o que está sendo feito para colocar essas crianças todas na escola. E eu tive a resposta aqui, de acordo com a lei de 2013, que não é obrigação do município, que é só até 4 e 5 anos só, que é obrigatoriedade do município. Então, assim, eu falei aqui com o Tiago agora, há um desconhecimento da lei. Entendi. Nós temos aqui a lei 13.257, que é obrigatório o município apresentar essas vagas, aluga um prédio, sei lá o que pode ser feito. Mas, assim, já tivemos uma audiência pública aqui sobre esse assunto, e aí a minha irmã fez um encaminhamento para essas crianças. Isso até quem faz é assistência social, mas, assim, às vezes, vocês sabem, né? Às vezes, naquele momento, quem olhou ali foi a pediatra. Devido à vulnerabilidade social e econômica grave. Isso é fome. Grave. E a mãe foi lá na creche, nem atendendo, não atende, porque já foi feito sorteio. E quem foi sorteado, que lindo, né? Que bênção, que sorte, né? E aqueles que não foram sorteados? Então eu pedi a Deus, falei: Senhor, me usa, me usa. Às vezes o prefeito, eu sou líder dele, fica uma saia justa, um constrangimento. Não tem. Peço a Deus por todos vocês, que todas as pastas deem certo. Assistência social aumentou o repasse do prefeito para assistência social. A cultura, né? O investimento nas praças. Tem coisa sim que a gente tira, o esporte, mas a educação, essas crianças, está me tirando sono, na boa. Se eu tivesse um espaço, se eu tivesse recurso, porque eu não consigo acreditar que em Araguari tem criança, fora da escola, passando fome. Então, eu quero que vocês peçam ao prefeito para olhar isso com carinho, viu? Estou te passando aqui os documentos, tá? Da resposta que eu tive. Aqui o Supremo Tribunal reafirmando que acesso à creche é direito fundamental, de 0 a 5, porque depois já é ensino fundamental. Então, assim, para discutir educação, eu me sinto bem preparada e usada por Deus. Não consigo aceitar. Eu não quero resolver isso aqui, Liz. Eu vou te entregar o nome dessas crianças, tá bom? Posso descobrir o endereço. Mas aí a gente estaria trabalhando no varejo. Resolve de um, resolve de outro. Vamos resolver isso no atacado? Sensibiliza o prefeito em relação a isso, uhum, para a gente resolver isso. Tem um imóvel aí, acho que numa avenida aí, maravilhoso, que está desocupado. Tem o Saver, que ele pode adquirir com recurso do Fundo de Desenvolvimento do Patrimônio, lá daqueles terrenos que está sendo dado em doação, mas com recurso para a prefeitura. Vamos comprar um lugar, vamos pôr vanzeiro para levar essas crianças. Eu assim, me sinto chateada de ter que falar isso, mas eu acordei. Eu acordei e chorei. Às vezes eu poderia, assim, isso aqui é fome. Então, assim, eu poderia hoje vir aqui e falar: não, está tudo lindo, está sim. Tem muita coisa boa. Esse prefeito é educado, inteligente, bonito, competente, jovem. Ele tem muitas atribuições que vão lhe propiciar galgar a reeleição, galgar outros cargos nas políticas públicas no Brasil, a nível de Estado, mas essa situação dos vanzeiros e das vagas nas escolas me deixa, às vezes, na defensiva. E eu não quero ficar. Sabe, eu me sinto acuada. Ele falou um negócio que, para mim, eu quase... com ele. Mas é isso. Se vocês puderem compartilhar comigo a minha dor, a minha tristeza em relação a isso, levar isso ao prefeito, eu gostaria que isso fosse realizado o mais rápido possível. Tá bom? Eles vieram aqui e falaram que tinha 430 e poucas crianças sem escola. Agora já não tem lista mais. No meu pedi um requerimento com o nome das crianças, não tem mais as listas. Elas somem, né? Uma criança que perdeu a vaga, a gente não tem mais vínculo com ela. Vocês concordam? Ela perdeu a vaga. A avó de uma, um dia, ligou para mim e falou: olha, choramos, porque nós não fomos sorteados. Então, assim, há muito tempo, a lei mudou agora, em 2016, né? Tem 8 anos, vai fazer 8 anos que a lei mudou. Então, a gente tem que ir se adequando. E, para qualquer governo, o carro-chefe é saúde, educação e assistência social. O resto vem agregado, cultura, né? As outras coisas vêm agregado. É isso, viu, Rúbio? Queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigada de ver, assim, essa casa cheia. Nós estamos aqui cumprindo uma legislação. O relatório depois vai para o Tribunal de Contas, o Gustavo sabe disso. Nós vamos mandar com tranquilidade. Até agora está tudo perfeito. Com certeza o custeio de pessoal subiu, sim. Subiu mais de 3%. O prefeito tem que ficar em alerta, sim, para ele não infringir a lei de responsabilidade fiscal. Ele tem que diminuir custas com o pessoal, sim, mas também tem que olhar por aqueles que estão ganhando pouquíssimo, né? Como os vanzeiros. Eu sei que ele é muito criterioso, muito inteligente, tem uma capacidade de administrar é muito grande, e eu só gostaria que esses dois pedidos meus fossem levados a ele. A situação de crianças que estão fora da escola, que poderiam estar alimentando não só o corpo, como a alma. Uma criança com 5 anos, com 3, 4 anos, que passa fome, que futuro a gente pode dar para elas? A gente já começa fazendo uma discriminação na infância. Não tem como, Araguari, ter criança desse jeito aqui. Eliane, mais uma vez, me perdoa, viu, de eu citar seu nome aqui. Ela foi lá em casa ontem comer bolo, e ela me contou disso aqui, e eu não dormi. Isso é um caso que chegou até a gente. Tem 400 e poucas aí que estão esperando uma vaga. E se estão esperando uma vaga, é porque acreditam na educação como fator preponderante de mudança social, como está aqui a Marlene, que sabe que nós conseguimos através disso, né? Preponderância de mudança social na nossa vida, porque nós fomos para a escola e tínhamos uma mãe que era a nossa secretaria de saúde lá, era o nosso CRAS, a nossa referência para falar, vamos para a escola, né? E que me propiciou condições. Então, vou, mas por causa de duas crianças aqui, três, que estão passando fome, eu prefiro apanhar. Eu vivo apanhando. Mas, no fundo, é isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Desculpa aí alguma situação. Estava mais preocupada, viu, Gustavo, que teve o aumento do piso da saúde, da assistência social. Achei que ia impactar muito mais na folha, no custeio de pessoal, mas a gente vê que ainda há tempo para que o prefeito também não incorra em erros em relação a isso. E a todos um bom final de manhã. E sai daqui com a consciência tranquila, que, conforme Isaías, do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. E é isso que a gente deseja para o município, que seja tudo bem. Passa a palavra aqui para o meu colega de comissão, Marcos Vinícius, para as considerações finais.
Com toda essa sua eloquência nas suas palavras, só resta agradecer a todos que vieram. Também me sinto muito tranquilo, né? Ver toda essa administração para o bem comum da população. E quem ganha é os nossos munícipes. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, né, vereadora? Estaremos juntos aqui e com certeza com saldos positivos. E como foi hoje, e como a gente sempre fala, o saldo positivo vai trazer benefício para os nossos munícipes. Um forte abraço a todos vocês.